Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Alimente, Nutrição e Ciência. No episódio dessa semana, a gente está recebendo a nutricionista Maristela Soares, que também é professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense. E hoje, a Maristela vai falar pra gente sobre o papel das unidades produtoras de refeições na promoção de sustentabilidade. Ela também vai pontuar algumas das práticas mais sustentáveis que essas unidades podem adotar, que podem gerar benefícios tanto econômicos quanto também sociais. E também vai conversar com a gente um pouco sobre as dificuldades que essas unidades enfrentam para a implantação dessas práticas. Espero que aproveite o episódio de hoje, que está muito legal e foi feito com muito carinho pelo Alimente.
Hoje o Alimente recebe Maristela Soares. Maristela é professora da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense. Bem-vinda, Maristela. Ela vai conversar com a gente sobre unidades produtoras de refeições e sustentabilidade, um tema importantíssimo, atual e preocupante, como a gente percebe. Ela vai conversar com a gente, vai falar muita coisa em relação à nossa responsabilidade como consumidor e como produtor de refeições também. Então, Maristela, seja bem-vinda. Eu queria ouvir um pouco da sua história, né? da sua experiência na área. Até, inclusive, eu queria que você falasse, né, nesse momento, do prêmio que você ganhou com o seu projeto de extensão na UF, em sustentabilidade. Eu acho que é importante você falar também para a gente.
Obrigada, Aline, Renato, Ana. Parabéns pelo projeto. É um projeto que tem interface com várias áreas, né, da nutrição, que ela também abrange várias áreas de atuação. Parabéns pelo projeto. Bom, espero, assim, contribuir de alguma forma, mas fui formada pela UF, né, em nutrição, já há alguns anos. Tenho 37 anos de experiência, né, na área de nutrição, principalmente na alimentação coletiva. Sou mestre em sistemas de gestão pela Escola de Engenharia LATEC na UF, doutora em ciências pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e fiz o doutorado sanduíche em Lisboa, né, no Instituto do Mar e da Atmosfera, o IPMA, né? E eu atuo há muitos anos na alimentação coletiva. Trabalho na questão, trabalhei 17 anos no mercado, né, em restaurantes, institucionais, consultoria nessa área, e na docência já está há 20 anos, estou atuando, né, e trabalho na gestão da qualidade, gestão de pessoas e gestão ambiental em unidades de alimentação e nutrição em restaurantes. A Aline lembrou, a gente ficou muito feliz que a gente também trabalha com projetos de pesquisa e projetos de extensão na universidade com essa temática de sustentabilidade. PIBIC trabalhando com gestão da água, a gestão de resíduos sólidos, também com sazonalidade dos alimentos, vegetarianismo. Então, a gente tenta trazer para a nutrição também esse tema, que a gente tem projetos na universidade, e a gente ganhou esse ano, né, o projeto de extensão, sustentabilidade em restaurantes institucionais no Rio de Janeiro, com um enfoque nos resíduos orgânicos, né? Então, a gente tem trabalhado nesse sentido.
Que coisa fantástica, né, gente? Bom, olá, nossos queridos ouvintes do Alimente. A gente está aqui, então, com a Maristela, que é um prazer imenso para o Alimente receber uma pessoa, né, do seu quilate, digamos assim. É muito bom a gente saber que a nutrição caminha por diversas áreas e que todas as áreas que a nutrição toca, ela reverbera e dá frutos, né? Maristela, a gente tem um público muito, muito amplo, né? Desde alunos, professores, pesquisadores e também, né, pessoas comuns que se interessam por nutrição. E uma das áreas, né, da nutrição, né, que se complementam, eu falo que a nutrição não se divide em áreas, ela se complementa em área, é a área de gestão de unidades produtoras de refeição. A gente já teve outros nomes, né, no passado, de tempos em tempos tem um ajuste, e eu queria que você explicasse um pouco o que que vem a ser uma unidade produtora de refeição.
A unidade produtora de refeições, ela pode, em termos de estabelecimentos, ele pode agrupar estabelecimentos no âmbito comercial, né? Onde você trabalha com restaurantes à la carte, fast food, comida por peso, enfim, ela não tem, vamos dizer assim, um consumidor que seja fiel, ou seja, que seja rotineiro na maioria das vezes. E a unidade de alimentação e nutrição é aquela que o nutricionista obrigatoriamente atua, né? Até como responsável técnico, que não é o caso de uma UPR, mas a UAN, ela, logicamente, ela pode estar inserida em restaurantes institucionais, públicos, privados, hospitais, enfim, é um público que demanda, né, uma rotina de trabalho, ou seja, você tem um cardápio que logicamente deve ter o um compromisso com a questão nutricional, né, ou seja, você tem que adequar a população atendida, ao público atendido. Enfim, e eu gostaria de trazer um dado interessante, eu acho, né, para a gente ter a magnitude desse segmento de alimentação coletiva pela a Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas. Nesse último ano, 2022, foram produzidas aproximadamente 35 milhões de refeições por dia, e uma mão de obra estimada em 250 mil colaboradores, né? Então, a gente tem essa questão. Então, há uma unidade produtora de refeições, que engloba também essa questão da área do comércio, né? Enfim, ela tem uma responsabilidade muito grande com relação à segurança dos alimentos, né? Você oferecer alimentos com inocuidade e também ter a questão, né, nutricional, atendida, né, das refeições produzidas e oferecidas.
A responsabilidade é bem grande com esse número que você falou, 35 milhões de refeições por dia. Então
Por dia.
a gente pensa no papel das unidades produtoras de refeições, né, na promoção da sustentabilidade, porque é um ponto chave mundialmente, né? A ONU colocou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os 13 objetivos. Eu acho que o 12 cabe aí na área de consumo e produção responsável. E aí a gente se enquadra nesse objetivo, né, e vários outros também. Mas qual seria o papel, então, na responsabilidade, como você falou, dessa unidade produtora, que ela tem de estar se também envolvida com a sustentabilidade?
É uma responsabilidade muito grande, porque a gente pode pensar que aquela que é mais impactante em relação ao meio ambiente, né, impactos negativos, pode ser grandes indústrias, grandes empresas, mas qualquer processo pode impactar negativamente ou não o meio ambiente, né? Então, eu queria trazer até os pilares da sustentabilidade, que ele é social, econômico e ambiental. A gente vai focar mais na parte ambiental, mas se a gente for retroagir, qual o primeiro conceito do que é sustentabilidade, o que que seria? Seria, sintetizando, seria você consumir os recursos naturais hoje e deixar para as gerações futuras aproveitarem, né? Ou seja, usufruírem deles. E aí o papel importante das unidades de alimentação e nutrição, ou unidades produtoras de refeições, seria se comprometer. A Aline falou sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, a produção ela tem que ser consciente, né? O consumo tem que ser consciente. Tem vários objetivos que perpassam a questão de uma produção de refeições, porque ao produzir refeições, nós utilizamos muitos recursos naturais. O principal é a água, né? Mas nós temos a energia elétrica, nós temos o gás, de cozinha, e nós geramos muitos resíduos, né? Ou seja, nós produzimos muitos, resíduos sólidos que podem ser tanto orgânicos quanto inorgânicos. Então, o papel do nutricionista, dos gestores nesse segmento de alimentação coletiva, é ter uma visão 360 graus e contemplar a gestão ambiental no seu processo, porque tem vários R's, né? Eu destacaria os quatro R's que eu acho que é interessante, seria a redução, né? Reduzir o máximo que se puder de geração de resíduos, que a gente pode até falar à frente algumas alternativas, reutilizar, o que que eu posso reutilizar, que a gente também pode destacar alguns, reciclar e repensar. Eu acho que o repensar como eu estou consumindo, como eu estou descartando, eu acho que isso é de uma importância muito, muito relevante. E achar que os impactos ambientais, eles podem estar no, na sua rotina. Então, eu sempre destaco que a gente precisa incorporar as práticas sustentáveis tanto na rotina diária nossa, como pessoa, né? O pessoal, quanto profissional, independente da sua área de atuação, né? Então, o que que eu posso fazer para diminuir? A gente sabe que o aquecimento global, ele é uma realidade. Vários estudiosos, pesquisadores se debruçam sobre essa temática e a gente sente na pele atualmente esse reflexo das temperaturas muito altas. Então, a questão dos gases de efeito estufa, como eu posso minimizar de alguma forma? Existem empresas que trabalham com essa questão do créditos de carbono. Então, eu acho que todo profissional ele deve se apropriar dessa temática para mitigar, para ver o que que eu posso, no meu radar, atuar para colaborar, para minimizar esses efeitos, né? Seria mais ou menos isso.
E a tendência disso tudo é crescer cada vez mais, né? As pessoas têm cada vez menos tempo para poder comer em casa, para fazer suas refeições.
Sim.
A praticidade, ela está ficando cada vez mais cara. Existe um custo por trás dessa praticidade, e a gente vê muito isso. A história da alimentação, coletiva no Brasil, ela é bastante interessante, mas tem uma parte desse contexto que a gente pouco fala, né, Maricela, que é a parte de organização dessas unidades na parte de compras. Então, hoje a gente vê o um mundo. Eu lembro quando eu comecei que para cada coisa que eu comprava, eu tinha que ver um fornecedor e tinha que correr atrás e fazer cotação e ver qual que estava mais barato, e às vezes iam chegando cada dia uma coisa de um lugar diferente. Hoje a gente já tem, inclusive, empresas que concentram tudo isso, né, numa grande holding, né? Como é que a gente pode fazer? Como é que você pensa que a gente pode fazer hoje e para o futuro próximo, essa questão de compras que sejam mais inteligentes em relação à matéria-prima, para mitigar, para diminuir tudo isso que a gente está conversando aqui, na forma de desperdício, na forma de custo, na forma, diminuindo o impacto de aquecimento global. Você acha que tem ainda, alguns processos que podem ser mais eficientes dentro da produção de refeições?
O Renato, eu acho que a gente é uma conjugação de temas, né? Uma questão importante para as compras inteligentes, a gente tem até, em termos de serviço público, né? Existe um guia prático de licitações sustentáveis, né? Onde você pode trabalhar essa questão, contratar serviços e até mesmo minimizar essa questão dos impactos ambientais. Mas o que eu destacaria muito também na hora da compra, por exemplo, a gente tem, logicamente, várias questões para serem definidas ao startar um processo produtivo de refeições. E um deles é o primeiro passo é o cardápio, né? Então, qual cardápio que eu vou planejar, né, na fase de planejamento, para que eu faça a compra mais, vamos dizer, acertada. No meu entendimento, um cardápio bem elaborado, primeiramente, se eu for falar de alimentos in natura, é contemplar a sazonalidade dos alimentos, né? Então, quando você fala em sazonalidade dos alimentos, você tem que acompanhar, logicamente, a safra, né? A safra forte, entre safra, safra fraca, enfim. Mas se apropriar disso. Eu vejo que eu, inclusive, trabalho também com essa análise, né? Porque você acaba em uma unidade produtora de refeições, ou UAM, infelizmente, os gêneros alimentícios estão muito elevados, né? E também, na hora de você fazer o custo final, você talvez não observe criteriosamente aquele cardápio elaborado. Então, na hora de você elaborar um cardápio, você pode criar, logicamente, existem empresas, quando a gente fala de UAM, que tem um contrato celebrado, onde você tem algumas preparações que eles acham que deve conter naquele cardápio diário. E aí, não tendo essa questão, você acaba ficando preso, por exemplo, numa salada de alface, tomate e cebola. Você pode variar esse cardápio com a sazonalidade dos alimentos. Em termos de outras compras, tem um investimento que tem questões que você pode ser auxiliado por softwares, né? Onde você pode acompanhar esse fluxo no estoque e comprar aquilo que for necessário. E aí você vai ter menos desperdício. Porque quando eu falo de desperdício de alimentos, tanto alimentos in natura quanto industrializados, o pior de tudo é quando você não acompanha esse produto, colocando em risco também esse uso muito próximo da validade, ou até expirando e você descartando, e de repente não vai descartar de uma maneira correta. Portanto, as compras, elas têm que trabalhar o planejamento correto, né? Para que você não tenha esse desperdício. Acho que a Aline vai gostar a ficha técnica, né? Você ter fichas técnicas implementadas ajuda muito na questão das compras. Então, se você não tem esse hábito, né? Se o gestor, o nutricionista, não tem o hábito do uso de ficha técnica, que é um instrumento valioso para a gestão e também para minimizar tanto as compras que não serão necessárias, quanto minimizar o descarte incorreto, ou seja, você acabar desperdiçando alimentos, preparações, porque você não está realmente planejando as compras corretamente. E eu gosto sempre de falar das funções administrativas, né? Planejamento, organização, direção e controle. Se você não controlar bem, você acaba desperdiçando e aí você vai, de repente, comprar até mais do que deveria. Você quer falar, Renata?
Eu queria reforçar isso porque Eu hoje não dou mais a parte de One, né? Mas quando eu ministrava aula, eu mostrava sempre para os meninos a questão do sistema Kanban e o quanto que isso é difícil ser implantado no Brasil por conta dos fornecedores, né? Do amadorismo que a
Exatamente.
gente tem nesse processo. E eu
Exatamente.
sou um cara tecnológico, eu amo tecnologia, né? Então eu passei já por todos os softwares. Há 28 anos atrás, eu já tinha contato com o Brand Brasil, que era o software da época que, assim, que fazia tudo para a gente, né? E como esses softwares ainda são caros hoje em dia, né? Eles custam pequenas fortunas para serem implementados. E quando você fala da ficha técnica e do cardápio, são os grandes terrores dos nutricionistas, né? As faculdades não preparam os alunos, não sei por quê, para que isso seja algo natural da nossa prática profissional, né? Que, assim como a prescrição dietética, o cardápio, né? A prescrição do cardápio é uma condição do nutricionista e que precisa de ferramentas técnicas para que ele seja eficiente. Então, a gente sempre depara isso, né? A gente que dá aula na área de alimentos percebe isso, que existe uma resistência absurda de quem entra no curso para lidar com essas ferramentas. No conselho, eles já falam a mesma coisa, que na fiscalização, a luta tem que ter ficha técnica, meu querido, né? Estou te dando tantos dias para você me apresentar essas fichas técnicas. Por que que você acha que até hoje isso não mudou? Entra década, sai década, e a gente tem os mesmos problemas. Você tem alguma pista do porquê que isso não funciona na cabeça das pessoas?
Renato, isso é uma indagação, acho que eterna, porque eu supervisiono estágio, né? Então eu tenho esse termômetro do mercado. E por que não utilizar, né? Eu falo sempre que o trabalho é de uma vez. E aí você vai padronizar, né? Eu trabalho muito com a questão da qualidade, gestão da qualidade. Ferramentas da qualidade, gosto muito de Ishikawa, ferramenta espinha de peixe, PDCA. Eu gosto muito dessas ferramentas. E a ficha técnica, ela entra nesse contexto, né? Porque você precisa trabalhar tecnicamente. Agora, eu não, a pista é, meu Deus, por que não usar? Porque a pista, eu acho que você acaba se entrando numa rotina que é pesada, a gente sabe disso, né? O processo produtivo de refeições, ele é muito
As
complexo, é
relações
muito
pessoais, né,
dinâmico,
também.
que é o que me atrai, que é o que eu gosto, né? Porque um dia nunca é igual ao outro. É o just in time, né? Que você está sempre justamente produzindo e servindo, na sua maioria das vezes, se não for catering, que vai para o congelamento, né? Mas na maioria das vezes é assim. E a resistência, por que que não se apropria da ficha técnica como um grande aliado do nutricionista na gestão do processo, né? Isso é uma pergunta eterna. Inclusive, os softwares, eles ajudam nisso. É onde se hospeda a ficha técnica. E
Sim.
aí, mesmo que não tenha, né? Eu sou da época da ficha Kardex, mas mesmo que não tenha o software, você pode ter no seu Excel, no seu computador, né? Uma
Agora você vai ter
maneira
que
de.
explicar para a Aline o que é essa ficha Kardec.
Ah, é
Verdade.
verdade. Não.
É uma ficha em papel, né? Que a gente tinha um fichário e aí a gente ia tirando, né? De acordo
E igual a gente
com o
fazia com
cardápio.
endereço, Aline, que tinha uma ficha. Esse cartãozinho.
Ah, mas ficha técnica é uma coisa que eu pego muito, a gente pega muito no pé na disciplina de técnica dietética, né? E os alunos ficam, ah, professora, por que isso aqui? Porque você está pensando na sua forma de fazer uma refeição de casa, você não está pensando numa produção de 5 mil refeições. Então, ter uma padronização, você evita perdas, evita desperdício, uma compra mais consciente. Então, pensando em
Exatamente.
tudo que foi conversado, a gente fica lá treinando a ficha técnica e eles vão assim, aprendendo, e depois seria muito bom que continuasse o estímulo de usar, né? E até como forma de ter um empreendedorismo, né? Ele oferecer um serviço como nutricionista na consultoria de alimentos, oferecendo fazer ficha técnica, fazer rótulos de alimentos. Então, essa habilidade que a gente tem de fazer é importante continuar, né? E aí, até pensando, você ia falar alguma coisa, Maristela?
Não, eu ia falar justamente que você alertou que a gente incentiva muitos alunos, inclusive a gente já teve alunos que trabalharam consultoria com ficha técnica e foi um valor muito, vamos dizer, alto até para o mercado, que foi uma fábrica de produtos de panificação. Então, eles gostaram muito do serviço. Então, é um nicho de mercado, né? A gente incentiva muito também essa prática.
É. E assim, Maristela, se que você vê na sua experiência de acompanhar algumas unidades, né, até acompanhar os estágios e até as pesquisas, projetos, o que que você vê assim, de práticas sustentáveis mais comuns adotadas nas unidades, né? Você já percebe alguma mudança?
Olha, eu tenho até um exemplo, né, de uma. Bom, eu acho que está muito incipiente as ações sustentáveis, né, por diversos fatores. A questão da política das empresas, tudo isso, a questão da logística, enfim, vários fatores que podem induzir, né? Ou seja, fazer com que o gestor ou gestora não trabalhe tanto nessa área por encontrar dificuldades no caminho, né? Mas, por exemplo, eu teria até um exemplo de uma unidade que é justamente aquela que faz as ações sustentáveis, a implementação da sustentabilidade de uma maneira transversal, integrada dentro do processo, sabe? Eu até posso falar que foi um local, o SESC, né? Foi um local que eu fiz o projeto de extensão, né? Que eu tenho trabalhado esse ano, e também. Ele já tem essa prática lá, né? Então a gente só foi reforçar, mas ele já tem. Então eles fazem encaminhamento correto dos resíduos orgânicos e inorgânicos, fazem a parte de não utilizam copos descartáveis, inclusive o RU da UF, eu não sei no RU da Federal de Juiz de Fora, mas a gente não utiliza mais copos descartáveis, que isso é uma prática sustentável, uma ação, porque a poluição por plástico ela é muito grande, ou seja, as indústrias, as empresas utilizam muitos plásticos na sua embalagem, né? E também nos seus serviços. Então, eu acho que isso deve ser cada vez menos utilizado. Copo descartável, você usa durante 5 minutos e joga fora. Então, isso tem que ser revisto. Os gestores precisam trabalhar nesse sentido. Então, neste restaurante, né, eles usam copos de policarbonato, que é interessante porque é lavável, né? Você pode lavar, enfim, copos e pratos, talheres de cana-de-açúcar que eles usam para coffee break, então é interessante também isso, né? Já que você não pode de repente usar ou de vidro ou de policarbonato, seria uma estratégia, mas a gente sabe que é um material que não é barato, né? Então, você entra muito na direção da cozinha 4.0, que é interessante, porque você diminui os recursos naturais, ou seja, você otimiza o uso da água, você otimiza o uso de energia elétrica, de gás. Enfim, eles utilizam, por exemplo, aquela fruta que ela, de repente, ela vem ou machucada ou de uma condição estética que não seja agradável, enfim, que ela não foi utilizada, feito geleias para virar sorvete, iogurte. Então, são estratégias que você pode incorporar. Eles também usam o desperdiçômetro, muito interessante, para você ver o resto de bandeja e acompanhar esse desperdício, né? Que é para você, isso é uma questão cultural, você não desperdiçar o alimento, não colocar mais no prato do que você vai consumir. Na realidade, não é você induzir o não consumo, é você consumir com consciência, é diferente, né? O uso de painel com informações em tempo real do número de refeições servidas, que aí você vai fazer uma produção escalonada, ou seja, você vai produzir de acordo com a demanda, né? Então, o nível de desperdício vai ser muito menor, né? E eu exalto muito a questão do aproveitamento integral dos alimentos, porque é uma estratégia excelente para você minimizar, a geração de resíduos orgânicos, né? Então, você tem várias preparações maravilhosas para você, utilizar o alimento, seja a semente, seja os talos, seja a casca, se possível, utilizar alimentos orgânicos, né? Seria o ideal do ideal, né? Mas são estratégias que podem ser usadas como ações sustentáveis e as campanhas educativas, né? Eu falo muito que a gente aborda muito a educação alimentar e nutricional, e eu acho que a gente tem que incorporar também a educação ambiental, né? Eu acho que é por aí essa questão, né?
Aqui em Juiz de Fora a gente adotou retirar, né, os copos descartáveis, mas eu
Maravilha.
particularmente não concordo com a forma como foi feita, né? Se retirou os
Não.
copos descartáveis e não se deu outra opção. O aluno tem que trazer o próprio copo.
Sim.
E aí se criou
É.
pias para poder o aluno lavar isso, e aí a gente está lidando com o ser humano, essas pias de
Sim.
invariavelmente são usadas também para se escovar o dente depois
É,
da
aí
refeição.
realmente tem que ter
É.
uma estratégia, né, que dê conta disso, né?
Isso. Em contrapartida, foi inclusive um aluno nosso de estágio. Uma aluna, ela elaborou um projeto de coleta de descartáveis e encaminhava esses descartáveis, e todo o recurso que era produzido a partir da venda desses descartáveis era revertido para os próprios funcionários. Isso então
Perfeito.
incentivava os funcionários a fazer a coleta, porque revertia para eles. Como o volume é muito grande, então isso no final dava alguma, né, alguma ajuda para os funcionários. A gente sabe que é um ambiente
Perfeito.
complicado, né? Aqui nós temos mais de 100 funcionários no nosso restaurante Lestar, são 8 mil refeições diárias, né? Então é grande, é uma unidade grande,
Sim.
né? E fazer a gestão de tudo isso é realmente muito complexo.
Desafiador,
Muito.
desafiador, né?
O custo é
Mas
alto, como você falou, né? O custo é alto.
é alto.
São seis nutricionistas contratados, mais dois nutricionistas da própria universidade para fazer o acompanhamento disso, para que dê
Sim.
né? Que esse grupo consiga tocar no mesmo som, né? Numa coisa mais
Sim.
ritmada. Mas a gente sabe que uma boa gestão não só melhora a questão dos impactos ambientais, mas melhorar os impactos ambientais, adotar essa abordagem sustentável, ela também traz benefícios econômicos. O problema é que as pessoas ainda não acreditam nisso. Tem como você convencer as pessoas que ainda não acreditam sobre isso, Monica? Porque tá difícil.
Então, por exemplo, o Guia Alimentar, né, para a população brasileira, ele trabalha, né, as questões da alimentação, logicamente adequada, saudável e sustentável, né? Então, trabalhar isso é importante. Esses documentos, eu acho que eles embasam muito, né? Mas eu acho que colocar em prática é uma questão, como eu falei anteriormente, até cultural, né? Então, a pessoa acha que jogando os resíduos, eu nunca falo que é lixo, né? Mas os resíduos, quando você descarta de uma maneira, desordenada, ou seja, na hora que você começa a separar, eu já separo os meus resíduos em casa há muitos anos. Então, quando você descarta esses resíduos adequadamente, você não só atinge a sustentabilidade ambiental, né, que é você minimizar o impacto ambiental, mas o econômico e o social. Por quê? Aquele catador que pega o teu resíduo limpinho, ele vai transformar aquele resíduo em uma renda. Uma renda que vai ser para ele, né, para a família. Então, isso é que deve ser cada vez mais estimulado. O exemplo que você deu, condomínios fazem isso, né? De separar alguns, poucos condomínios, infelizmente, de separar e reverter para os funcionários. Em cozinhas, algumas fazem isso, né? De separar pelo menos papelão, vidro, enfim. São estratégias para que você minimize. E você falou da questão do custo. É claro que o custo, ele não é só você contabilizar desperdício, mas é também você minimizar esse desperdício à luz das estratégias que você pode implementar. Por exemplo, no nosso RU, no de vocês também, é uma economia enorme. Você não comprar copos descartáveis, porque o usuário, ele não vai pegar apenas um copo, porque os copos, eles vêm acoplados, né? E às vezes você no uso você pode levar dois, três copos, né? Então, se você multiplicar as 8.000 refeições diárias de vocês por três, são 24.000 copos em um dia. Então, se isso aí é um custo, e quando ele não é, logicamente, copo é muito difícil de reciclar, né? Se tem que higienizar, enfim, aí não é viável. Então, o ideal é não consumir. Esse seria o ideal, mas é como você falou, tem que montar estratégias para que use o copo retornável, use canecas, enfim, é uma estratégia. Só que quando você implementa essas ações de sustentabilidade, você vai atrelar o custo. Então, na hora de você, como a gente falou anteriormente, de você planejar um cardápio, né, como a gente já falou da sazonalidade, a questão do custo é muito. Eu orientei um trabalho que ficou muito nítido nisso, né? A gente fez análise de cardápios de 6 meses, não, desculpa, um ano. Foram todas as estações do ano, né? Foram as quatro estações. Mas o maior uso foi dos alimentos em safra fraca. E isso foi em todas as estações do ano. Então, a gente percebeu que não é utilizado isso como um instrumento, né, como a ficha técnica que a gente estava falando, que também é um instrumento para minimizar custo, mas a sazonalidade é fato e comprovado por estudos, né, que você pode implementar. A outra questão é que a unidade de alimentação e nutrição, quando você celebra um contrato com empresas terceirizadas, Geralmente, essa empresa, a contratante, ela arca com o custo de água, de luz e de energia elétrica, né? Então, talvez não tenha esse mapeamento muito assertivo, né? Porque você não está contabilizando no seu custo. Mas também um projeto de pesquisa que nós fizemos no nosso RU. De acordo com cada tipo de preparação, você tem um custo, um consumo de água. E a água no Brasil e no mundo, né, não é barata. Eu gosto muito de levar os alunos, eu tenho uma disciplina, nutrição e meio ambiente, optativa. Então, eu gosto de levar os alunos na companhia de abastecimento e aí de água. E quando eles veem o processo como um todo, e é oneroso, né? A água ela chega muito poluída, então ela precisa passar por vários processos para ela se tornar potável, que isso também é muito muito ruim, né? E aí eu brinco, eu falo com os alunos, olha, isso aqui é para vocês verem que a água ela não vem da torneira, ela vem de muito dos rios. E quilômetros e quilômetros de percurso, e para você tratar essa água, né? Então, a água do Brasil é uma das melhores do mundo, mas tem um tratamento muito oneroso. Então, se você contabilizar o consumo de água numa UPR, que geralmente restaurante comercial paga a sua água, né? Enfim, então também é um custo que você pode minimizar. Que você pode controlar. Eu gosto muito de falar. Eu fiz o mestrado na engenharia, adoro uma planilha, né? Então, planilhar é a melhor coisa que você bota a planilha para consumo de água, consumo de energia elétrica, consumo de gás, qual é a geração de resíduos. Enfim, eu acho que isso são instrumentos valiosos para você diminuir o custo de uma refeição, né? Que a gente não pode pensar que são só os gêneros alimentícios, a gente tem o custo fixo, o custo variável, aí seria uma outra aula, né? Uma aula, enfim. E aí a gente tem esses custos embutidos, material de limpeza é caro. Então, se ele for de empresas que são consideradas muito boas no mercado, né? Porque você, para cozinha industrial, você não pode usar produtos domésticos, né? Você tem que trabalhar com produtos industriais. Então, você tem uma dosagem, essa dosagem ela tem que estar muito bem correta para você também não desperdiçar tanto o dinheiro, né? Mas também não ter toxicidade. Teve uma vez que, numa supervisão de estágio, teve esse trabalho dos estagiários que foi muito interessante, porque tinha o POP, e esse POP, Procedimento Operacional Padronizado, de um determinado produto de uma empresa, né? E aí, esse produto foi trocado, mas o POP não foi. E as meninas, elas
E a
fizeram
concentração
a.
era diferente.
Era diferente. Elas fizeram a dosagem de cloro e estava muito além do que deveria ser feito. Ou seja, além do custo estar alto, você estava
Isso.
contaminando quimicamente aqueles alimentos, né? Então, a nutricionista, né, agradeceu muito, porque foi uma questão, de mudança, né? E aí, o produto ele pode. Não está bem dosado e, logicamente, o custo vai ser muito mais alto, né? São várias estratégias, né?
Várias, e tem
Várias,
rotina,
várias.
viu? E essas trocas de produto e não troca de POP é o que a gente mais vê na vida.
Pois é. E outra questão importantíssima, falando nessa questão de custo, a energia elétrica, você tem dispositivo que você pode, sensor de presença, né? Tentar. Implementar a cultura do não desperdício. Isso é um desafio para qualquer gestor, seja de que área for, né? Então, você lidar com o uso do recurso natural e também a questão do desperdício, você diminuir o máximo que você puder, né? Então, até do gás de cozinha, existem aqueles funcionários que, de repente, deixa a boca do fogão ligada ad eterno para não ter que apagar, desligar, enfim, que usa o tempo, né? Mas são questões. E uma outra estratégia seria usar a inovação tecnológica, né? Ou seja, forno combinado, você vai diminuir, logicamente, muito tempo e também você vai coccionar vários alimentos ao mesmo tempo, economizando água, economizando também energia. Bom, ele pode usar a vapor, né? Logicamente, ele vai ser na energia elétrica ou a gás, aí é opcional, mas o quanto você pode economizar inovando tecnologicamente a cozinha, e aí você vai ter um impacto no teu custo, né? São várias
É, né,
possibilidades.
Renato? Tão bom assim esse bate-papo, né? Vamos ter que ter, vai chegando o momento de terminar. Mas eu acho que assim,
Sim.
o que a Maristela falou, né, de desafios assim dentro dessa questão da sustentabilidade é a conscientização, né, Maristela?
Sim.
Né? Para quem consome, para quem produz, a gente tem que estar consciente que o clima está mudando e a partir de agora a gente precisa se responsabilizar pela nossa sobrevivência e a futura também.
E
Então,
também usar, você falou dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? O quanto a gente pode usar de artifícios, né? Por exemplo, existem recicladoras de resíduos orgânicos para você usar na cozinha, né? Então, eu acho
tentar
que isso
incluir nesses equipamentos, né?
exatamente. E a gente também tentar fazer o cardápio. Eu gosto muito de sugerir, não sei se eu posso falar, né? O material da USP, do Nupens, né, que trabalha a pegada dos alimentos, né, das preparações, pegada hídrica, pegada de carbono, pegada ecológica, que a Josefa, né, que ela trabalhou essa questão, é muito interessante, né? E a gente tentar usar cardápios, por exemplo, mais preparações vegetarianas, né, que de repente você pode tentar reduzir essa pegada de carbono, tentar vislumbrar também a questão da refeição, que eu até trouxe isso para a tese de doutorado, que a refeição ela tem que ter três pilares, né? A saúde, a gestão do processo, né? E a sustentabilidade. Eu acho que tem muitas possibilidades do profissional, que eu sempre falo que o gestor de uma UAM ou uma OPR, ele é sempre um profissional de saúde, né? E de acordo com o CFN, né, você tem várias atribuições do nutricionista na área de alimentação coletiva, mas destacam, né, que ele até, vou até falar aqui, que eu até copiei, promover a redução das sobras, restos e desperdícios, e promover ações de incentivo ao desenvolvimento sustentável, né? Então, é você tentar adaptar essa produção, né, esse processo produtivo, mas contemplar a gestão ambiental no processo. Eu acho que é um desafio, mas não é impossível.
E eu vejo essa questão da sustentabilidade com muito carinho, mas também com muita preocupação, porque existe uma tendência da gente colocar essa conta nas costas do usuário simples. E é sempre bom lembrar, né, que todo esse processo, né, de fazer um cardápio mais vegetariano, tudo isso, vai em desacordo com as grandes empresas. E cabe a elas grande culpa e responsabilidade sobre o que a gente vive hoje, porque a grande maioria das empresas hoje, né, que são feitas por acionistas, não estão muito preocupadas com processos de contabilidade, porque isso diminui lucro. Então, cabe a nós não a responsabilidade como usuários simples de fazer essa sustentabilidade no seguinte sentido, para forçar essa empresa também a entender que se ela está pensando só em lucro, a gente vai deixar de consumir dela, né? Porque é inviável essa colocar essa conta nas costas do indivíduo comum, do indivíduo que pega um ônibus, né? Que tem um salário mínimo para sobreviver, né? Então,
E
assim.
eu acho que nosso papel, né, Renato, assim, eu acho que é desmistificar a questão que uma preparação vegetariana, ela pode ser menor ou aquém de uma nutrição, de uma alimentação nutritiva, vamos dizer
Temos
assim.
atletas
Então,
olímpicos veganos, medalhistas, né?
exatamente,
Eu
então,
faço toda a minha suplementação, ela é vegetal, não existe
olha,
animal na minha dieta, né? Então não tem questões, né? O que tem é
então,
desinformação.
e tem uma outra questão, o público, né, tem muito o usuário, como você falou, até de restaurantes universitários, estão muito adeptos também, uma parcela, não é grande, mas é uma parcela que é considerável e a gente deveria prestar atenção nela, né? E, logicamente, invariavelmente, o custo vai diminuir, né? Essa é uma questão. A gente não está olhando só para isso, mas ele vem como consequência, né?
Até setembro,
Exatamente.
sustentável, né, as pessoas que buscavam sustentabilidade eram os chatos.
É.
A partir de setembro,
Ah.
agora os chatos, né,
São
que na verdade
necessários.
avisaram a vida inteira que isso ia acontecer, são sábios. É
É.
assim que
Eu
funciona o mundo.
não sou ainda vegetariana, né? Eu sempre coloco isso em destaque, né? Família, enfim. Mas a questão, eu sou flexitariana, né? Então, já é um caminho,
Dá um movimento, é.
mas é um esforço, né? E é muito prazeroso, né? As pessoas, às vezes, ela tem uma resistência a não experimentar, enfim, e é uma possibilidade até uma surpreendente e prazerosa, né? Então, eu acho que a gente, como profissional de saúde, a gente tem que tentar incentivar o máximo que a gente puder. Inclusive, eu estou orientando, já trabalho nessa área, um vai ser apresentado na próxima semana. Então, a gente incentivar também os alunos nessa perspectiva, né?
Muito bom. Muito bom, né, Renato?
Precisamos de mais alguns episódios, né? Nem mais um, viu, Maristela? Mais alguns.
Então, Maristela, obrigada. Assim, acho que foi muito boa a sua conversa com a gente, né? Muita gente vai ouvir e acho que vai até repassar para os alunos. Acho que são episódios que a gente tem que divulgar em sala de aula, né? Para os alunos ouvirem, para complementar o que às vezes a gente fala, mas você ouve só, olha só, ideias inovadoras, coisas que a gente tem que pensar para o futuro, integrar agora em relação à nossa responsabilidade, né? Como nutricionista e como consumidor. Então, obrigada, Maristela. O Alimente agradece muito sua participação.
Eu que agradeço muito, Aline, Renato, foi um prazer. Espero ter contribuído de alguma forma, né? A Ana também. E a gente disseminar esses conceitos. É um trabalho de formiguinha, né? É gota a gota, mas a gente colabora fazendo a nossa parte, né? Colaborar de alguma forma. Foi uma honra participar. Agradeço muito.
E esse foi o episódio da nossa semana aqui no podcast Alimente. Espero a todos que tenham gostado muito desse tema super atual que fala sobre sustentabilidade, em vista também das mudanças climáticas que a gente tem passando, como é importante a gente ter locais que se preocupam com essa questão mais sustentável. E bom, o nosso roteiro do episódio foi feito pela Poliana Martins, sempre revisado pelos professores Aline Guiar e Renato Nunes, que estão sempre aqui entrevistando os nossos convidados, que vocês conhecem bem. As artes foram produzidas pela Ana Fontinelli e a edição de áudio foi feita por mim, João Antônio. Nosso projeto também conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal de Juiz de Fora. Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui e também se lembre de seguir a gente no Instagram e no Spotify para ajudar e manter o Alimente sempre crescendo. Muito obrigado a todos e fiquem bem.